3 em 1. Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até as 10 da manhã. Hoje é sábado, 10 de junho de 2017, agora são 9h14. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público. A Promotoria de Justiça da Comarca de São Bernardo ingressou com uma ação civil pública contra o município, na qual busca o regular funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O órgão é responsável pela aferição, controle e emissão de parecer prévio de contas vinculadas do Fundeb, PENAT e outros programas. As investigações do Ministério Público demonstraram que o Conselho era totalmente inoperante. Para tentar dar aparência de legalidade ao órgão colegiado, foram forjados documentos que tentavam fazer crer que reuniões eram realizadas e pareceres eram emitidos pelos CACs Fundeb. A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Corda realizou uma audiência pública no Salão do Tribunal do Júri do Fórum para discutir diversos temas relacionados à educação no município. O evento faz parte do Programa Institucional Educação de Qualidade e Direito de Todos os Maranhenses. Entre os temas discutidos estavam a universalização da educação infantil, o cumprimento de carga horária mínima, instalações físicas e estruturais das escolas e as condições de trabalho nas unidades escolares. Tratou-se também da alimentação e transporte escolar, gestão democrática da escola, transparência na gestão de políticas públicas em educação e a extinção de salas multisseriadas. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e vamos iniciar o programa então com a participação do promotor de justiça Raimundo Nonato Leite Filho. Simplesmente Nonato Leite, que é promotor de justiça, como já disse, e é diretor da Secretaria de Planejamento do Ministério Público. Você pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 99114-6529 por mensagem ou WhatsApp. Bom dia, promotor.
Bom dia, caros ouvintes.
É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Já veio quantas vezes por aqui?
Algumas vezes a gente já veio dar uma participação e uma contribuição à sociedade maranhense.
A pauta do programa fala fundamentalmente dos encontros regionais que o Ministério Público andou realizando em alguns polos pelo Estado. Mas antes de mais nada, eu queria que a gente falasse para o nosso ouvinte compreender melhor por que o Ministério Público tem uma diretoria de planejamento. Para que serve essa diretoria de planejamento do Ministério Público do Maranhão?
Em 2016, eu vou iniciar com o nosso trabalho envolvendo planejamento estratégico, porque daí surgiu a necessidade de se ter uma secretaria estruturada que desse um dinamismo maior a todos os trabalhos envolvendo estratégias do Ministério Público. O planejamento sempre foi uma ferramenta relevante para o sucesso de uma organização, seja ela pública ou privada. No entanto, com a complexidade do atual cenário econômico-social, planejar estrategicamente tem se tornado fundamental para as instituições públicas alcançarem resultados que correspondam às expectativas de uma sociedade cada vez mais exigente. Então, o planejamento construído pelo Ministério Público em 2016 tem toda essa filosofia. Na verdade, desenvolver ações que... da qual os membros da nossa instituição e servidores possam apresentar à sociedade na verdade, colher contribuições do cidadão para melhor distribuir a sua atividade ministerial. Todos nós sabemos que o Ministério Público tem inúmeras atribuições constitucionais, dentre elas a demandista, aquela da qual o promotor é o detentor natural e único da ação civil, da ação penal e da ação civil. Nós atuamos fortemente nos tribunais do júri e nas emissões de inúmeros pareceres relativos a vários segmentos do direito. Mas a atuação ministerial, a partir da Constituição de 1988, ela teve uma atribuição bastante elevada, bastante engrandecida, e a atuação extraprocessual, a resolutividade, a transformação social a partir do trabalho do promotor de justiça na sua promotoria se tornou cada vez mais relevante e imprescindível à sociedade.
Promotor, é interessante aqui a sua fala, porque a gente está observando o seguinte nela, no conjunto de tudo que foi dito, é que o Ministério Público tem que atender a determinados requisitos de eficácia e eficiência, né? Isso quer dizer o quê? Que aquele velho serviço público que tanto causa ojeriza em boa parte da população tem que ser definitivamente extinto, não é verdade?
Não há espaço para que as instituições públicas só apenas gerem burocracia e ineficácia no serviço público. Nós temos que nos tornar produtivos e, na verdade, servir a sociedade. Conforme diz até a própria terminologia do tema, nós somos servidores públicos, nós precisamos, na verdade, mostrar a nossa utilidade e praticidade perante as causas que são demandadas pela sociedade.
Muito bem, então agora são 9 horas e mais 20 minutos. Você pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 99114-6529. Eu insisto ainda nessa fala porque, na verdade, a gente sabe que tem muita gente que prega um Estado mínimo, né? E aí, esse Estado mínimo também teria um Ministério Público mínimo, não é, promotor?
Com certeza. O Ministério Público é parceiro da sociedade. Ele tem uma missão constitucional, institucional, construída por vários planejamentos, e esse planejamento em especial traz algo de muito diferente e participativo. Ele tem a missão de servir a sociedade e ele tem a missão também de combater a corrupção e a sonegação fiscal, melhorar a qualidade da educação, da saúde, combater o trabalho escravo. Quer dizer, são N atividades que a sociedade vê sob um prisma gigantesco, mas quer entender, na verdade, qual o papel transformador que o Ministério Público pode dar e quais respostas, com maior rapidez, ela possa dar a distribuir à sociedade. E nós já chegamos à conclusão, e isso é público e notório, que nós temos uma justiça brasileira, infelizmente, muito engessada. A tramitação processual, ela gira em torno de 5 a 10 anos, quer dizer, um provimento jurisdicional, uma prestação jurisdicional que a sociedade tenha que esperar 5, 10 anos para melhorar uma escola, um posto de saúde, garantir direitos básicos, isso é inadmissível que a sociedade possa pagar com tanto, tão caro por essa prestação de serviço. Eu acho que o Ministério Público tem o tamanho que o Estado do Brasil ainda exige, mas a nossa pretensão é, primeiro, desenvolver e mostrar à sociedade qual o papel que o Ministério Público tem nessa transformação social, que tipo de projeto, iniciativa, melhoria de processo podemos levar e apresentar à sociedade, é o que nós estamos fazendo nesses encontros regionais. E, por fim, empoderar a sociedade desses direitos. A sociedade precisa se apropriar de todo esse trabalho que o Ministério Público vem apresentando, disponibilizando, porque ela é que precisa nos legitimar dessa atuação. De nada adianta o Ministério Público ter trabalhos proativos, de qualidade, se eles não atingem o seu objetivo maior, que é o cidadão.
Muito bem, agora nós temos participação de ouvinte, o Raimundo na linha. Bom dia, Raimundo.
Bom dia ao promotor aí que está falando. Doutor, qual é o seu nome mesmo?
Nonato Leite.
Doutor Nonato, me dá um calafrio, sinceridade, quando eu vejo falar de comissão de ética ali naquele Senado, no Congresso em si, comissão de parlamentar em São Luís, em qualquer lugar. Só para o senhor ter uma ideia, em dezembro, uma cliente nossa nos procurou, eu trabalho com escritório de advocacia, e ela estava alugada numa casa em São José do Ribamar, esse que chama São José de Ribamar. R$350. Quando foi numa segunda-feira, ela em dias, bateu na porta dela, ela saiu só de toalha quando invadiu 14 pessoas dentro da casa dela. Aqui vai ser o laboratório, aqui vai ser o escritório. Ela disse, peraí, deixa eu mesmo botar uma roupa, não estou entendendo. Uma pessoa, presidente da União, do Parque Araçagi, são 14 associações num pedaço de bairro que não tem uma pá de breu. Aí, alugaram a casa com a mulher dentro por R$3.000 para ter um posto de saúde. Aí veio à tona, a esculhambação, o Luiz Fernando, para beneficiar um presidente da União, alugou uma mais cara, R$4.000. Há 6 meses que ela nunca botou nem um pedaço de pano assim, dizendo, aqui vai ter um posto médico, numa rua isolada, somente para beneficiar o presidente da União de Moradores. Eu vejo agora de manhã a Angra 3, no Rio de Janeiro, beneficiar três gatunos, Romero, Renan e Edson Lobão, R$ 65 milhões. Aí eles desqualificam o Ministério Público. A gente vê na segunda-feira que o Rodrigo falou, que a gente tem que respeitar a vontade do cara, mas vai passar mais uma vergonha no Ministério Público lá, porque eles já têm folgadamente lá 342 para descer o cacete e dizer que o Ministério Público está aí até seguindo os caras. Como é que o senhor vê, assim, como fiscal da lei, menos uma lamparina no fundo do túnel para esse país desculturalizado, um país de meia cultura, chegar de concreto, sem a façanha, sem a política das redes sociais? Porque a gente não vê realmente, ele só está indo pescoço para cadeia. O Marcelo Odebrecht ontem, você viu 3-4 ali folgadamente. Quem é que não sabia que o Gilmar Mendes ia desqualificar o ministro Benjamin? Que é com muita pena daquele cidadão, porque ele é uma andorinha só e não ia fazer verão perante uma pessoa daquela que está desqualificando ao que as pessoas têm. Eu nunca esperei uma coisa de bem daquele cidadão. Um abraço, bom dia para o senhor.
Um abraço. Como é seu nome mesmo?
Raimundo.
Senhor Raimundo, desculpa. Senhor Raimundo, tirando as questões jurídicas qualificadas do juridiquês, procedimentais, que muitos dos nossos nossas autoridades utilizam para defender direitos ou supremacias ou até defender interesses e privilégios, essa questão a gente não tem como tá, na verdade, abordando, é importante ponderar algumas situações. A sociedade brasileira, eu acho que ela vem despertando ou já despertou para essas situações. Eu acho que o cidadão brasileiro, seja de uma capital, seja de locais distantes, ele já tem uma percepção bem maior do que é democracia e do que é cidadania. Precisamos abordar essas questões, até isso é matéria até de um programa apenas, ou de vários, porque são questões bem complexas. E a gente estava falando ainda agora do Estado mínimo e a participação do Estado naquilo que realmente é importante, a educação, a saúde, e que as suas instituições criadas democraticamente, que só sobrevivem através da democracia e pela democracia, porque servem ao povo, precisam atuar fortemente nos seus direitos e garantias fundamentais. É importante destacar a nossa Constituição Federal como um balizar, como uma referência e única fonte de direito e de garantias. Tá? É importante valorizar as instituições. O Ministério Público tem uma atuação fortemente em todas as áreas do direito. Eu acho que o combate à probidade deixou, e já passou muito tempo da gente achar que isso é só trabalho de uma autoridade A, B ou C. Eu acho que o cidadão é o principal responsável por esse combate. Eu acho que o trabalho do Ministério Público depende exclusivamente da participação e do fortalecimento da sociedade. A transformação que a gente tanto prega e que tanto apresenta e reclama da sociedade é exatamente esse seu nível de consciência de entender o funcionamento, veja bem, o funcionamento de algumas instituições, a prevalência ainda de alguns privilégios e também a utilização de subterfúgios para justificar determinadas situações. Eu acho que todo cidadão tem o poder e o dever, veja bem, seu Raimundo, de denunciar, de buscar a melhor forma de não se contentar, não se conformar com essa estrutura que ainda persiste ou insiste em prevalecer perante todos os direitos e garantias que o cidadão está se empoderando.
E a gente tem mais participação de ouvinte. Bom dia, Joran.
Bom dia, meu querido.
Como vai?
Bom dia a você, ao promotor, ao Totó e ao grupo de Dante Falcão e a todos os ouvintes. Promotor, eu continuo de coração partido em ver a situação do meu país, que eu tanto amo, um país tão rico e realmente a gente não sabe nem o que dizer, mas eu quero perguntar a Vossa Senhoria o seguinte: como você vê a situação do país hoje e qual a melhor saída deste buraco negro? Porque cada dia que passa a roubalheira aumenta, a inescrupulosidade dos políticos e de alguns membros do judiciário, que a gente ainda tinha uma luzinha de esperança, e a gente vê que está sendo decepcionado cada dia que passa. Então, eu gostaria de ouvir a sua posição nesse aspecto. Qual a melhor saída para este país resgatar a sua moralidade? Um grande abraço a vocês e um bom dia a todos.
Ok, Anjoran, muito obrigado pela sua participação. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, eu não fiquei decepcionado, porque eu já sabia que ia acontecer aquilo ontem. Mas promotor, vá lá.
Seu Joran, bom dia. O senhor me perguntou como eu me sinto diante de tantas situações. Parece que a gente avança 3 passos e depois de alguma forma tem uma reflexão, tem um certo retrocesso. Essas situações, primeiro que eu me sinto bastante esperançoso, seu Joran. Eu peço que o senhor não perca a fé no nosso país. Eu acho que o cidadão precisa cada vez mais criticar, se mostrar indignado com algumas situações que ele não concorda, que ele percebe, mas é importante que esse cidadão ele se transforme em 10 cidadãos, ele pode se transformar em uma cidade, pode se transformar em um país. Eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que separar muitas questões, muitas paixões políticas, partidárias. Eu acho que é o cidadão brasileiro, a opinião do cidadão brasileiro que deve prevalecer. Nós temos hoje uma democracia das nossas redes sociais. Eu acho que as pessoas hoje, elas têm um poder enorme em suas mãos. Eu acho que a gente precisa melhor utilizar essa força, a gente precisa melhor utilizar as nossas instituições, saber como as instituições podem nos ajudar e, acima de tudo, seu Joran, quando falei inicialmente, cidadania. E a cidadania não só se adquire quando você vai a um cartório eleitoral e emite um título de eleitor, porque os requisitos são mínimos para ser eleitor ou até mesmo candidato parlamentar a qualquer cargo público. O cidadão precisa saber a importância desse documento. Garantimos hoje, seu Joran, a credibilidade, a eficácia do nosso processo eleitoral. Todos nós confiamos no nosso processo eleitoral. Por que não confiamos nos nossos políticos que depositamos lá? Por que será que nossos políticos não correspondem às nossas necessidades e aos nossos anseios? Porque há um vácuo, um distanciamento tão grande em relação a essas duas figuras. A democracia é um governo de todos. Eu acho que nossos representantes têm esse papel. Agora a gente precisa estar discutindo isso com a sociedade, seu Joran. Eu acho que as manifestações sociais são importantes. Eu acho que os grupos que se empoderam dessa situação. Agora tenhamos cuidado só para que a gente não possa ser massa de manobra em relação a alguns grupos que utilizam determinadas situações ou crises existenciais ou crises brasileiras, políticas, econômicas e financeiras para se beneficiar e apenas assumir um posto que eles almejam há muito tempo. Eu acho que esse poder, ele é indelegável, e é do povo, e é do cidadão brasileiro.
Bom, era inevitável realmente esse tipo de debate hoje, sobretudo com esse julgamento ocorrido no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente já tem mais uma participação do ouvinte. E depois disso, promotor, a gente retoma os encontros regionais, que afinal de contas é importante nosso ouvinte entender muito bem o que, que significa
não,
isso.
Não há como afastar, e isso demonstra exatamente o que eu estou falando. A sociedade interessada, indignada, e os meios de comunicação, a rádio, a televisão, o palanque, a praça, todas elas, as redes de conversa, as rodas de conversa nos bairros, elas precisam realmente estar refletindo e amadurecendo esse processo.
É isso aí. Bom, participação do ouvinte. Bom dia, Madeira.
Bom dia aos ouvintes da Rádio São Luís, ao Totó, ao promotor aí. Na verdade, a promotoria pública desse estado, desse país, tem prestado um relevante serviço à sociedade, mas, promotor, que é indignação, na verdade, daquele fiasco, daquele escândalo que aconteceu ontem, né? Na verdade, todo mundo está estarrecido, viu? E o que passa pra gente, é que deveria ser mudado esse modelo de guindagem desse ministro, porque os ministros que nomeados por um Temer demonstraram não imparcialidade, estavam lá como advogados do seu Temer. Então o que a gente percebe é que existe na instituição desse Brasil uma espécie de um crime organizado entre os três poderes. O que passa para a gente é isso, a indignação. Porque todo mundo aguardava a imparcialidade, digamos assim, a postura abalizada, adequada do magistrado, e na verdade demonstrou que ele é uma espécie de troca de favores que estava fazendo lá. Então é preciso ser discutido, embora a gente sabendo que em alguns outros países existe o mesmo modelo de indignação, mas a gente, se for analisar a postura dos outros magistrados do outro país, eu acho que é totalmente de imparcialidade. Não, na verdade, parcial como se tornou ontem essa eleição. Mas eu gostaria que o promotor me respondesse se na verdade estamos num país democrático de fato e direito ou estamos num país de anarquia, porque a gente percebe que a anarquia tomou conta desse país, das instituições. Um abraço aí, bom dia.
Ok, obrigado pela participação, Madeira.
Um abraço, Madeira. Mais uma vez, eu fico feliz do cidadão maranhense ter tanto esclarecimento em relação aos fatos e poder estar discutindo livremente. Essa liberdade, esse poder de se fazer isso, infelizmente não tivemos em outras épocas. Em alguns outros países há também um cerceamento muito grande. Eu acho que o Estado de Direito prevalece, sim, Madeira. Eu acho que a anarquia só atrapalha e só retrocede ainda mais um processo de crise, de crise financeira e política. Agora, não admito que os nossos políticos vão para a televisão, vão para os seus palanques ou seus parlamentos e usem a Constituição ou a normalidade das suas instituições e usem o Ministério Público, muitas das vezes, como escudo, como proteção para suas transgressões, sejam penais, civis, administrativas. Eu acho importante a gente saber separar muito bem e ponderar muito bem essas situações. E eu acho que o magistrado, o membro da magistratura, o membro do Ministério Público, o membro da Defensoria Pública, o representante os advogados, a sociedade civil como um todo, tem um papel relevantíssimo e importante de construção da cidadania, de favorecimento, de fortalecimento e consolidação. Acho que o trabalho primordial de todas essas instituições, dentro das suas expertise, dentro das suas, vamos dizer assim, funções previstas em regimentos, elas têm isso, devem ter isso em mente. Eu acho que não devemos fechar os olhos para a realidade, não devemos fechar os olhos para tudo isso que nos cerca. Não há como abstrair qualquer decisão, qualquer ponderação, qualquer parecer ou qualquer posição apenas pelo aspecto legal, legalista, porque isso retira do cidadão, isso fere inclusive o discernimento de todos nós. Eu acho que a sociedade tem que saber muito bem separar e saber que no momento em que se usa isso como válvula de escape ou até escudo para justificar uma situação A, B ou C, eu acho que você tem que seguir muito bem aqueles nossos princípios que são para todos nós, servem à legalidade, à moralidade, à impessoalidade, à publicidade dos seus atos e o respeito ao cidadão brasileiro.
Agora são 9:38. Mais uma participação de ouvinte. Bom dia, Júlio Simões.
Bom dia, não sou jurista, mas eu estou no debate, eu estou acompanhando esse processo que terminou ontem e estou escutando algumas rádios, inclusive o Madeira, escutei ainda agora na Cosma, Bira. Todo mundo faz crítica ao Gilmar Mendes. Eu não estou defendendo o Gilmar Mendes, eu não conheço nem pessoalmente. Mas o Gilmar Mendes, o ministro, ele julgou tecnicamente e que você não pode pegar uma prova do que foi denunciado. Depois do que foi denunciado, vem as outras provas da Odebrecht. Não sei se vocês estão me entendendo, promotor.
Sim, sim, pode continuar. É?
Aí o que acontece? Evidentemente, essas provas, pela Constituição, ela não poderia estar dentro desse processo que foi aberto e depois de que veio essas provas. Mas veja bem, o ministro Benjamin fez um trabalho fantástico tecnicamente. Fantástico, o cara é educadíssimo, pegou muita porrada, muita tutucada, mas não perdeu a compostura de um ministro de Supremo. Mas isso não quer dizer, por não estar a prova dentro do processo, que os ministros não poderiam ter julgado corretamente para cassar o Temer. Eu, particularmente, sou contra a cassação do Temer. Acho ele um vagabundo. Acho ele um escopo, mas eu estou preocupado é com o povo lá embaixo. O país parado, todo mundo diz que tem 14 milhões de desempregados. Não tem 14 milhões de desempregados, tem 24 milhões de desempregados, porque a pesquisa não bota aquele que vende a água no retorno, porque ele acha que aquele cara está empregado, que está vendendo aquela água. Então nós temos 24 milhões de desempregados nesse país. Eu estou preocupado é com esse povo que não tem o que comer. Você anda aqui na Rua Grande, você anda nas transversais da Rua Grande, você vê todo dia lojas fechando, grande, pequena e média. Onde é que nós vamos parar? E aqui no Brasil agora, depois de caçar o Collor, todo mundo agora quer caçar presidente, todo mundo quer caçar governador. Isso tem que parar. O que nós precisamos, promotor, é saber votar. Eu sempre digo, quem tem passado limpo tem futuro limpo, mas o povo não sabe votar e depois fica reclamando. Há 2 anos antes da eleição da Dilma, todo mundo dizia o cenário político, o cenário econômico que ia acontecer nesse país, mas o povo pegou e votou na Dilma. Evidentemente que o outro lado também não era coisa que prestava. Nós não temos lideranças nesse país. Nós não temos liderança nesse país. E outra coisa, promotor, que eu acho também que a Lava Jato, ela cometeu inúmeros erros. Demais. Vazamento de provas. Vazamento de delação. Isso foi desmoralizando as pessoas. Tem pessoas aí, pois vou dar um exemplo aqui para vocês. Doutor Flávio Dino, por exemplo, foi citado. Eu não acredito que o doutor Flávio Dino esteja envolvido nisso. Mas só tentar citar, todo mundo já quer esculhambar, todo mundo já diz que ele está envolvido nisso. Então tem que ter muito cuidado. Os promotores precisam ter cuidado em fazer. A Polícia Federal também precisa ter cuidado nessas coisas. Porque muitas pessoas vão ser inocentadas por falta de prova, mas politicamente e moralmente está acabado nesse país. Porque todo mundo vai dizer que já estava na Lava Jato. E outra, o Janot é um cara que não podia estar ali. A filha dele, a advogada de um escritório, que fez leniência da Odebrecht e da OAS. E pior, o homem de confiança dele pediu exoneração para fazer parte de um escritório de advocacia que estava defendendo a Odebrecht, a OAS. Ora, pelo amor de Deus, onde está a quarentena? E todo mundo só sabe criticar o Supremo. Que pior que seja, promotor, o Supremo. Madeira, eu estou falando para você, meu amigo. Que pior que seja o Supremo, ainda é melhor do que a ditadura. Que pior que seja a democracia, ainda é pior. É melhor do que a ditadura. Certo? Então vamos ter cuidado. O país é um país novo. Isso aconteceu na Europa. A Europa tem 1.500 anos. O Brasil tem 500 anos. O Brasil vai melhorar. O Brasil vai dar a volta por cima. Vai acabar com essa questão de corrupção, mas vai demorar muito, 200, 300 anos, porque essa geração que vai nascendo vai vendo tudo isso aí. Era essa a minha participação, porque eu estou preocupado com 52 anos de idade. Eu fico preocupado nessa questão. Por exemplo, já não é petista, Gilmar é do PSDB. Isso não pode, judiciarizar a política no Brasil. Isso é ridículo, é feio. Tem que ter uma reforma geral. E outra coisa, essa questão de financiamento de campanha, sempre existiu caixa 2. Porque muitas das pessoas não gostam de aparecer. Vou dar um exemplo que tem aqui para vocês, meus amigos. Quem é da oposição, grandes empresas, não gostam, que eles dão dinheiro, mas não querem que apareça. Para não desagradar quem está no governo, porque eles ajudam lá, aparece. Isso todo mundo sabe nos bastidores. O povo não sabe disso, mas nós, os bastidores participando de política, todo mundo sabe disso. O que precisa ter é uma moralização. Empresa tal quer doar tantos milhões para a empresa, sim, mas você não participa de qualquer coisa do governo federal.
Ok, então, Júlio.
Tem que se bancar. Desculpa, é porque eu estou me alongando.
É isso.
Então o governo tem que bancar. Nós temos que bancar a eleição. Muito obrigado, Júlio, pela participação e obrigado pela paciência.
Obrigado.
Obrigado pelas suas contribuições, Júlio. E é importante fazer uma colocação aqui. Você falou muito de corrupção. Você sabe que foi questionado a sociedade em muitas pesquisas em relação ao que mais entrava, mais inquieta a sociedade hoje em dia. E o tema da corrupção foi campeão recordista em relação a essa pesquisa. Mas da mesma forma que a corrupção, na verdade, inquieta a sociedade, de alguma forma faz com que a sociedade se sinta diminuída ou desprestigiada ou limitada na sua forma de atuação como cidadão brasileiro, muitas dessas pesquisas colocaram também que o próprio cidadão brasileiro, em muitos momentos, ele reconhece o cometimento de prática de corrupções, pequenas corrupções que ele comete no dia a dia. Eu acho isso assim meio que controverso. Mas eu quero colocar a você, o trabalho que o Ministério Público vem adotando, o Ministério Público do Estado do Maranhão, e eu falo Ministério Público brasileiro, porque acho que isso aí é uma linguagem só, da gente procurar, primeiro, mostrar à sociedade essa chaga que é a corrupção, mostrar à sociedade que essa corrupção não é uma doença gerada e exclusiva do nosso país. Eu acho que o que diferencia a países desenvolvidos de países em desenvolvimento, países de terceiro mundo, é exatamente a forma, a coragem, a determinação e a lei para combater isso. Eu acho que são exemplos que a sociedade deve, veja bem, se empoderar disso e cobrar dos seus gestores o respeito e a probidade administrativa nas suas administrações. Nesses encontros que a gente tem ido, Júlio, nós já rodamos toda a região do Maranhão. Nós fomos de norte a sul, leste a oeste, nós fomos a Balsas, nós fomos a Imperatriz, nós fomos a Morros, nós fomos a Santa Inês, nós fomos a Timon e acabamos agora na região da Baixada com Pinheiro. E não só nesses municípios, nós chamamos a sociedade de todo esse polo, de todas essas regiões. Os colegas promotores e servidores participaram dessas oficinas. Nós abrimos ao público, na verdade, primeiro apresentando as propostas que o Ministério Público tem em relação ao combate efetivo e eficaz da corrupção e da sonegação fiscal, e o que a sociedade acha e compreende dessa atuação fortemente do Ministério Público. E eu não falo isso em apenas processar prefeitos e maus gestores públicos, porque eu falei que a gente esbarra exatamente numa coisa chamada judiciário, não criticando a magistratura, mas a lentidão e o excesso de processo, isso entrava, isso burocratiza a resposta. O duplo grau de jurisdição é favorável, mas isso ainda entrava mais ainda essa repercussão. Então, o que é mais primordial para a sociedade? Primeiro, ela conhecer o papel dela. Quais são as ferramentas que ela dispõe para combater efetivamente? O que ela pode ver com os próprios olhos? O que ela pode sentir no seu dia a dia. Poucos ainda munícipes, Júlio, conhecem o que chama portal da transparência. A transparência administrativa pública é fundamental. Todos os municípios são obrigados a ter portais de transparência. Mas poucos têm a sua observância estrita à lei. Por quê? Porque o cidadão, primeiro, ele não tem acesso, ele não sabe acessar o portal. Ele tem smartphone, ele compra um celular de melhor geração. Para quê? Apenas para emitir zaps e e-mails ou acessar a internet. Ele tem que ter o costume, Júlio, de acessar também o portal de transparência do seu município. E aí o portal é técnico, o portal não é técnico. A lei é clara para colocar muito bem a linguagem do cidadão. Ele pode ver muito bem quem é o professor da sala de aula do filho dele. Ele pode saber se esse professor ele é contratado, se ele é terceirizado, se ele veio por algum benesse do gestor público. Ele pode ver o orçamento público do seu município, ele pode ver em que está sendo aplicado, quais são as licitações previstas, quando são as datas dos processos licitatórios. Ele pode ver de que forma funcionam os conselhos, quais são as obras públicas municipais com geração de recurso próprio ou terceirizado ou transferido. E ele tem um Ministério Público lá na sua cidade para estar passando essas informações e estar melhor aplicando esses recursos. Essas reuniões servem exatamente para questionar a sociedade se ela quer continuar inerte diante de tantos fracassos de gestores públicos, ou ela quer realmente se empoderar daquilo que é o maior prestígio, maior valorização dele, que foi o voto e a administração pública decente.
Muito bem, agora são 9 horas mais 50 minutos. Você está no programa Estação Ministério Público, Rádio Jovem Pan News, São Luís, AM 1340 kHz. E o convidado é o promotor de justiça, Nonato Leite, diretor de planejamento do Ministério Público do Maranhão. Promotor, o senhor já fez aqui um retrospecto do que significa o encontro regional, que o Ministério Público levou aos diversos polos no Maranhão, falou que um objetivo primordial era do Ministério Público voltar ou reaproximar ou reforçar os laços com a sociedade. Também foram convidados gestores para participar desses encontros. E aqui eu tenho um número que é bastante interessante. Em Pinheiro foram convidados 45 prefeitos da região, do polo, né? Para o último encontro regional, que foi terça e quarta, correto?
Isso, correto.
Mas apenas 7 compareceram. Ainda há um certo temor dos gestores em relação ao Ministério Público. O que é isso? Eles têm medo? Onde tem Ministério Público, eles estão com medo de serem presos? O que está acontecendo?
Na verdade, a gente coloca muito claramente, e alguns colegas promotores, os diretores, os coordenadores dos centros de apoio, colocam que o Ministério Público jamais é inimigo de um gestor público. Ele quer ser parceiro, porque um gestor probo, um gestor eficiente, eficaz, competente, ele é benéfico à sociedade, ele traz benefícios ao seu município. Ninguém parte da premissa de que o gestor é corrupto. Ele se torna corrupto, ele se deixa ser corrompido, porque a omissão também faz parte do processo de corrupção. E ele é chamado a aderir aos nossos projetos, às nossas iniciativas, juntamente com a sociedade. A sociedade avaliza esse pacto e esse compromisso. O gestor que foi, ele teve uma receptividade muito boa. Ele viu que o Ministério Público não foi para combater apenas por ser gestor, foi combater a corrupção, a propagação da corrupção que se instala em todos os nossos municípios. A participação dele na assinatura de termos de ajustamento de conduta, de recebimento de recomendações básicas, senhores e senhoras. Básicas porque se diz ao gestor: você não pode pintar a sua escola com a cor do seu partido, você não pode colocar no seu fardamento escolar a administração de fulano A, B ou C. Você tem que colocar o município, valorize a instituição que você representa e da qual você administra. Os munícipes têm que perceber que esse tipo de privilégio utilizado, ele tem apenas um beneficiador, que é o gestor ímprobo. Então, eu acho que são pequenos detalhes que vocês observam e convivem, que a crítica é importante, mas a denúncia e o combate eficaz a essa chaga é fundamental. São daí que surgem as pequenas delitos de corrupção e que se propagam com forma muito eficiente. Quando a gente vê altas empresas, altos empresários do nosso país, políticos que até um pouco tempo atrás se sentiam, vamos dizer assim, inatingíveis, a gente vê esse pessoal hoje com um certo receio dos nossos poderes públicos. E eu acho que a sociedade tem que perceber que há algo novo. Eu sei que existem situações que parecem retroceder a um estágio inicial, mas eu acho que a gente avançou muito. Nas nossas palestras, a gente monta a sociedade. Porque antigamente a sociedade diz que apenas o pobre vai para a cadeia. Apenas o pobre... ele é condenado e recebe, representa e justifica a existência de presídios. Eu acho que a gente muda, está mudando muito isso. E cada vez mais a sociedade está, vejam bem, tendo essas informações e tendo essas ferramentas à sua disposição. Vamos, se vocês todos lembram, como surgiu a Operação Lava Jato, foi de uma simples denúncia. Foi uma situação de que ninguém imaginava a envergadura que esse processo de corrupção ia ser gerado. E eu quero dizer a vocês que o exemplo da Lava Jato é um exemplo muito eficaz para outros países. E vamos torcer para que nossas instituições cada vez se fortaleçam mais, porque gestores e gestores vão passar, mas o que é importante, cidadão, é que essas instituições sejam cada vez mais valorizadas para a sociedade. Só a sociedade garante a credibilidade e a transparência dessas instituições.
E o promotor falou aqui sobre o uso de cores de partido, e aqui tem uma notícia, viu, promotor? Após decisão liminar, resultado de ação ajuizada pelo Ministério Público, o município de Carolina foi obrigado a suspender o uso de todos os uniformes escolares confeccionados em desacordo com as cores oficiais da cidade. O uniforme tem que ser feito com as cores da cidade.
Exatamente. É impessoal, é o princípio da impessoalidade. O gestor tem que realmente servir a sociedade. E não há por que ele impor uma marca, não há por que ele impor uma vontade pessoal frente a uma coletividade.
E, claro, o Ministério Público, não é inimigo do gestor, de uma maneira geral, tem que ser inimigo do mau gestor. E foi isso que aconteceu aqui. O resultado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público foi a condenação da ex-prefeita de São Vicente Ferrer, Maria Raimunda Araújo Souza, por ato de improbidade administrativa durante a gestão iniciada em janeiro de 2013. A decisão foi proferida pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro, resultado de ação civil pública, conforme mencionei, do promotor Tarles Cunha Rodrigues Alves. O Ministério Público verificou irregularidades como contratação de servidores sem concurso e deliberação sobre situações funcionais de servidores concursados estáveis sem instauração de procedimentos administrativos. Foram observados ainda atrasos no pagamento dos salários e prática de nepotismo, ou seja, atos absolutamente reprováveis, né, promotor?
Com certeza. Nós temos vários valorosos colegas, na verdade, nossos colegas promotores de justiça têm realmente se empenhado no combate à corrupção. Eu acho que já se empoderando da própria estratégia, da gestão estratégica do Ministério Público, nosso procurador-geral, Dr. Luiz Gonzaga, tem defendido isso de norte a sul, de leste a oeste, e que a bandeira única do Ministério Público é de servir a sociedade, e a transformação social que a gente provoca, a gente espera provocar, são desses pequenos atos. Pode ser pouco para o município, para um município grande, mas é muito representativo, e que a sociedade precisa, na verdade, ter a informação de que e por que isso aconteceu e isso foi condenado. Não há uma perseguição pessoal de nenhum. Quando se condena um gestor, quando se condena um mau administrador, se condena pela aplicação do mau uso do recurso público ou pela sua má incompetência à gestão. A personificação cabe ao cidadão. O cidadão, através do seu voto, ele escolhe essas pessoas. Se essas pessoas seguem o caminho inverso da legalidade, elas devem ser, na verdade, processadas e julgadas.
Bom, a gente já está quase chegando ao final do programa, são 9 horas e mais 57 minutos. Então, eu queria só fazer mais uma última pergunta, já com suas considerações finais, que seria a seguinte: encerrada essa fase de incursão no interior do Estado por parte dos encontros regionais, o que o planejamento vai fazer agora?
com base nessas, em todas essas reuniões que nós fizemos, nesses seminários, cada promotor de justiça da sua comunidade, ele tem, chama um portfólio, mas chama um grande número de projetos envolvendo todos os segmentos, seja da saúde, da educação, da infância, da criminalização, da probidade administrativa, da saúde, direitos humanos. Todos esses segmentos têm projetos, vejam bem, para a sua sociedade. Seja o município de Pinheiro, de Cedral, o município de São Raimundo das Mangabeiras, o município de Carutapera. Todos os promotores têm, vejam bem, projetos que possam ser facilmente implementados nas suas regiões, projetos que vão ter uma avaliação e um monitoramento, projetos em que a sociedade vai ser ouvida para saber se houve alguma melhoria social na implementação. E são projetos, senhores e senhoras, que independem em sua grande parte de judicialização. Por isso é chamado os gestores, para pactuar, para negociar, para aceitar de bom alvitre exatamente essa proposta ministerial. O gestor que vai lá, ele lucra muito bem. A gente apresenta o projeto para que ele possa entender o projeto, a sociedade entender o projeto e ver a melhor forma de atuação. Eu digo projeto porque é um benefício à sociedade em relação a todas essas demandas que existem, e não são poucas.
Ok, promotor de justiça Nonato Leite, diretor da Secretaria de Planejamento do Ministério Público do Maranhão, muito obrigado pela sua participação. Os nossos agradecimentos também ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís em 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O e-mail é ascom@mpma.mp.br. Quero mandar um abraço aqui para o Zema Ribeiro e para a Giza Franco, que daqui a pouco começam o programa Balaio Cultural na Rádio Timbira AM. Quero também agradecer aqui a participação do Pedro Gabriel e do Fernando Costa, que estão aqui nos assessorando como estagiários do programa. Até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
CYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.